Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 18ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Solicito o vereador Celso Duarte que faça a leitura da Bíblia, Eclesiastes 1, versículo 1 a 11. A vida é a ilusão.
São estas as palavras do sábio, que era filho de Davi e rei em Jerusalém. É ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão. A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando, e afinal, que vantagem leva em tudo isso? Pessoas nascem, pessoas morrem, mas o mundo continua sempre o mesmo. O sol continua a nascer e a se pôr, e volta ao seu lugar para começar tudo outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas, e acaba no mesmo lugar. Todos os rios correm para o mar, porém o mar não fica cheio. A água volta para onde nascem os rios e tudo começa outra vez. Todas as coisas levam a gente ao cansaço, um cansaço tão grande que nem dá para contar. Os nossos olhos não se cansam de ver, nem os nossos ouvidos de ouvir. O que aconteceu antes vai acontecer outra vez, o que foi feito antes será feito novamente, não há nada de novo neste mundo. Será que existe alguma coisa de que a gente possa dizer, veja, isto nunca aconteceu no mundo? Não. Tudo já aconteceu antes, bem antes de nós nascermos. Ninguém lembra do que aconteceu no passado. Quem vier depois das coisas que vão acontecer no futuro, também não vai lembrar delas. Amém.
A ata da reunião anterior foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata da reunião anterior está aprovada. Passamos à ordem do dia. Solicito à vereadora secretária Márcia Fumagalli a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo. Número 332, 333 e 339, vereador Mano Gás. Encascalhamento conforme locais indicados. Revitalização e reforma da pracinha da Escola Municipal Elvira Cerati. Limpeza no terreno baldio na rua Pinheiro Machado. Número 334, bancada progressista. Informações sobre fiscalização de endemias em terrenos e residências em completo abandono. Números 335 a 338, 347, 358 e 360. Vereadora Márcia Fumagalli. Alinhamento, nivelamento e encascalhamento da rua Pedro Irala. Iluminação pública conforme locais indicados. Informações sobre área disponível para lazer junto à ESF-16, Cidade Alegria. Limpeza e poda da vegetação na rua Celi Lisboa. Remoção dos materiais não utilizados pela Secretaria de Obras e Limpeza do local, no bairro Cidade Nova. Retirada da fiação em via pública na rua Iando Vai. Número 340 a 343, 361 a 363, vereador Paulo Kleinubin. Patrulhamento e encascalhamento conforme locais indicados. Reparos na rua 8, no bairro Rui Ramos. Revitalização da faixa de pedestre conforme locais indicados. Restabelecimento de iluminação pública na rua Borges da Costa. Número 344, 345, 357, 366, 367, 370, 373, 375, 377, 378, 387. Vereador Luiz Fernando Bright. Manutenção e fechamento do bueiro e patrulhamento e encascalhamento na rua Rodrigues Portugal. Convocação dos candidatos aprovados nos concursos da Secretaria Municipal de Educação. Patrulhamento e encascalhamento conforme locais indicados. Limpeza e roçada da vegetação no cemitério municipal. Revitalização e acesso aos aparelhos de ginástica no posto de saúde da Cidade Nova. Fechamento de valeta no cruzamento das ruas Ariosto Cantori com Hércules Alaorbon. Providências para sanar os recorrentes alagamentos no bairro Áreas Verdes. Reparos na rua Santos Dumont. Que o trânsito na rua Salgado Filho seja interrompido após a conclusão dos reparos na rua Estilac Leal. Número 346, 348, 381, 381.
Presidente, gostaria de falar sobre dois requerimentos meus.
Para comentar o requerimento,
Fernando. Ah, o primeiro requerimento é sobre o chamamento dos servidores já aprovados no concurso da CEMED. A gente tem uma lista ali de vacâncias, tem vaga, né? E estão sendo chamados processos seletivos em cima dos que deveriam estar, que seriam do concurso. Então a gente perde uma adequação da secretaria que faça o chamamento. São aproximadamente 13 candidatos já aprovados que estão ficando para trás na fila. Então, e existe a vacância, e que sejam chamados. Outra situação é... Preciso, vou falar só sobre esse. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Fernando. Sequência de requerimentos, vereadora Márcia Fumagalli.
Número 346, 348, 381 e 382. Vereador Padovan. Iluminação pública no Jardim do Salso e Distrito Rodoviário. Conserto e limpeza de Boca de Lobo na Rua Santos Dumont e na Rua Prado Lima. Número 364, 368, 369, 372 e 380. Vereador Celso Duarte. Estudo técnico para entrada do condomínio Olavo Vanderlei Rodrigues. Limpeza de via pública no bairro São João. Substituição de lâmpada conforme locais indicados. Revitalização da pracinha em frente ao Instituto Estadual Paulo Freire. Operação Tapa Buracos na rua Venâncio Aires. Números 365 e 376, vereadora Lilian Cuti. Implantação de uma academia para idosos no bairro João Paulo II. Encascalhamento e patrulhamento na rua Marechal Deodoro. Número 383 a 386, vereadora Manuela Couto. Aumento de frota de ônibus no perímetro urbano. Informações sobre chamamento de processo seletivo 079/2024 para cargo de professor, concomitantemente ao concurso público 125/2022. A não adesão do município pelo não cumprimento de requisitos para o Sistema Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul, cronograma de entrega das casas do Conjunto Habitacional Olavo Rodrigues. Requerimentos adversos. Número 374, mesa diretora. Ao Governo do Estado, estudo técnico para implementação da sala Girassol no Instituto Geral de Perícias em Uruguaiana. Número 371, vereador Celso Duarte. Ao deputado Luiz Covatti, apoio ao IFE Campus Uruguaiana. Número 379, vereador Luiz Fernando Bright. A Santa Casa de Caridade Uruguaiana, informações sobre a retirada de insalubridade dos funcionários da instituição. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Para comentar o seu requerimento, a vereadora Manuela.
Bom dia, presidente, vereadoras, colegas vereadores, público presente. São vários requerimentos aqui, eu vou ler um por um para saberem, para ouvirem direitinho. Informações a respeito do chamamento de processo seletivo para o cargo de professor concomitante ao concurso público de 2022. Em 2022, foi realizado um concurso público para provimento de inúmeras vagas no setor de educação. Esse concurso é válido até 2026. Ao final do ano passado, em outubro de 2024, o Executivo lançou um processo seletivo para prover vagas que existem nesse concurso em aberto. Pedimos informação para saber por que abrir um processo seletivo emergencial, sendo que há um concurso para cargo efetivo em fase de chamamento, ou seja, os candidatos da lista estão aptos a trabalharem. Requer informações sobre a não adesão do município pelo não cumprimento de requisitos do Sistema Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul. A SEDAC, Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul, possui uma política pública chamada Sistema Cultural. O Sistema de Cultura de acesso a inúmeras oportunidades para os municípios como apoio cultural, ações culturais através de editais, prêmios culturais e, principalmente, o acesso ao Fundo de Cultura que fomenta a cultura do Estado. Uruguaiana, terra da Califórnia da Canção Nativa, terra de Festival Internacional de Teatro, terra do maior carnaval do Estado, fica de fora da lista do Sistema Cultural do Estado e isso é muito preocupante. Preservar a memória é melhorar o futuro. Requerimento a respeito do prazo de entrega das casas do conjunto habitacional Olavo Rodrigues. Chegou até o nosso gabinete, não por uma pessoa, mas por várias, a mesma questão. Quando serão entregues as casas? Pois a data já foi alterada inúmeras vezes. Se essa pergunta tem resposta, de fato, eu peço então ao executivo que faça uma melhor comunicação com as famílias. Essa casa aprovou uma secretaria para comunicar ao cidadão. Nós temos uma secretaria de comunicação agora. Portanto, se existe uma resposta, por que a demora? Isso não é mais responsabilidade da prefeitura. Vamos comunicar essas famílias da melhor forma possível. E o outro requerimento, que a gente começou a receber informações ao longo do dia, então eu não sei em que pé está agora de manhã, é sobre a retirada, né, da salubridade dos funcionários da Santa Casa. Chegou ao nosso gabinete que os funcionários da Santa Casa, que não são diretamente do setor de saúde, tiveram sua insalubridade retirada da folha de pagamento. A questão aqui é saber se houve uma análise pericial de fato para concluir que o funcionário que trabalha no hospital não pode receber insalubridade. Mas aí, ao longo do dia de ontem, nós recebemos várias informações, recebemos, inclusive, mensagem da gestora Thaís, que passou para os funcionários. Então, sim. Tá? Então, essa resposta a gente já tem. Muito obrigada.
Consulta os colegas vereadores se há requerimento verbal. Só para contribuir com a vereadora Manuela, seu requerimento, a mesa diretora também aprovou, e com a anuência de todos os colegas vereadores, encaminhada ao órgão oficial responsável pelo conjunto habitacional Olavo Rodrigues, cobrando da superintendência da Caixa uma data para a inauguração do conjunto habitacional Olavo Rodrigues. Mas é importante também esse seu manifesto junto à Secretaria do Município, mas a gente aguarda também o posicionamento da Caixa, que é responsável, que traga uma informação correta com o prazo. Já foi aprovado, os colegas vereadores, e vai contribuir, tenho certeza, no seu requerimento junto à Secretaria. Consulta os colegas vereadores se há requerimento verbal. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 141 e 142, vereadora Márcia Fumagalli. Implementação de central telefônica integrada na Prefeitura Municipal de Uruguaiana e de farmácia PET no município. Peço a palavra, senhor presidente.
Para comentar a sua indicação, a vereadora Márcia Fumagalli.
Bom dia, excelentíssimo presidente, colegas vereadoras, vereadores, muito bom dia a todos que nos acompanham aqui no plenário e através das redes sociais. Essa indicação para o executivo, ela se deve à realidade que a gente se confronta todos os dias, de que muitas famílias recebem o atendimento médico veterinário para os seus animais, porque, felizmente, Uruguaiana é um município que oferece atendimento médico veterinário gratuito para famílias em vulnerabilidade social, e que essas famílias têm oportunidade de levar o seu animalzinho doente até a clínica municipal e terem um atendimento. Mas, nesse sentido, também nos deparamos com a dificuldade, presidente, que o animal ele recebe a consulta médica veterinária e sai de lá com uma receita. E, muitas vezes, essa receita varia entre R$200 a R$300. E a família não tem condições de adquirir esses medicamentos, o que, muitas vezes, se torna uma ação inócua, sem efeito, porque sem o medicamento não haverá melhora. Então, a gente faz essa indicação seguindo uma linha a nível nacional que existe já tramitando no Congresso Nacional, o PL 4242 de 2024, que trata justamente da oferta de medicamentos de uso veterinário para famílias em vulnerabilidade social. Esse PL está tramitando no Congresso, já tem sido bastante discutido, já temos estados do Brasil que já têm também esse PL e que, inclusive, já foi aprovado em algumas comissões. Então, a gente deixa aqui para a Prefeitura Municipal de Uruguaiana essa sugestão de que, além da consulta veterinária gratuita, o animal já saia medicado da clínica ou, se possível, a oferta de medicamentos veterinários gratuitos. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia Fumagalli, na sequência da leitura das indicações.
Indicações número 145, 146, 150 e 151. Vereador Padovan. Instalação de rede elétrica na rua Nicola Bellini. poda de árvore nas ruas Urbano Vilela e General Hipólito. Revitalização da faixa de pedestre na Avenida Pinheiro Machado. Número 148 e 149, vereador Celso Duarte. Ampliação da divulgação da consulta pública já existente sobre a segurança das pontes no Brasil. Criação do programa Luz para Todos os Lares. Feita a leitura, senhor presidente.
Comentar sua indicação, vereador Celso Duarte.
Bom dia, senhor presidente. Muito obrigado pela palavra. Senhoras, colegas vereadoras, vereadores. Bom dia ao público que nos acompanha no plenário e também pelas lives. Comentando essas duas indicações, para esclarecer melhor, tanto ao público como aos colegas vereadores, na primeira indicação aqui, a 148, se trata de uma mobilização, uma consulta que está sendo feita no site do Tribunal de Contas da União relativa às pontes do Brasil, à situação das pontes. Como a nossa vida é ligada a pontes muito importantes, especialmente a nossa ponte internacional, mas também a ponte sobre o rio Ibicuí, na BR-472, que nos liga a Itaqui, e é um importante corredor do transporte internacional, creio que é essencial a participação dos colegas vereadores, vereadoras desta casa, também do executivo, da melhor maneira que for, na divulgação desta mobilização, que está no site do Tribunal de Contas da União, então é só buscar o site do TCU, para participar dessa pesquisa e ir lá relatar o que considera da problemática da situação das nossas pontes. Porque, obviamente, aquelas pontes que no Brasil inteiro tiverem mais participação serão as que provavelmente virão a ser atendidas com investimentos no futuro. A outra indicação é a criação do programa Luz para Todos os Lares. Vem de uma ideia, e creio eu também que os colegas estejam também no dia a dia recebendo várias demandas nesse sentido, de pessoas de famílias de baixa renda que têm dificuldades na compra, na aquisição do poste para instalação da energia nas suas casas. Então, indico aqui ao Executivo Municipal que faça um estudo se há a viabilidade, provavelmente pela própria Secretaria de Habitação ou alguma outra pasta, de se realizar esse programa e estender a mão para aquelas pessoas que têm dificuldades de comprar um poste, né, que custa aí mais de R$1.000. Então, essas são as duas indicações. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Celso Duarte. Coloque em votação as indicações. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifeste. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moções de congratulações e louvor, vereadora Márcia Fumagalli, ao Grupo da Melhor Idade Girassol, da Paróquia São Miguel, pelos 23 anos de atuação em nosso município. Número 85, vereador Celso Duarte, a senhora Janice Salgueiro Silveira, pela participação na primeira edição do Prato Brasil. Número 88, vereadora Lilian Cucci, a doutora Juliane Predebon, pelos serviços públicos prestados na área da saúde de Uruguaiana. Número 86, todos os vereadores. Repúdio ao governo federal pelo adiamento da duplicação da BR-290. Número 87, vereador Celso Duarte. Apoio ao tratamento de saúde do músico João Chagas Leite. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura das moções, coloque em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifeste. As moções estão aprovadas. Convites.
Número 16, Unipampa. Convida para solenidades de colação de grau do curso de medicina do campus Uruguaiana.
Solicita a secretária que faça leituras das matérias expediente.
Justificativas de ausências parlamentares, número 7 a 10. Vereadores justificam ausências. Manoela, em 24/3, Joalcei Gonçalves e Padovan, em 13/3, e Egídio Carvalho, em 26/3.
Correspondências recebidas de diversos.
E-mail número 14. BRK Ambiental encaminha a resposta à indicação número 122 do vereador Mano Gás.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofícios número 97 a 150. Respostas ao requerimento número 16, 41, 176, 244, do vereador Luiz Fernando Bright. requerimento número 159, 163, 197 e 277. Indicação número 50, 60 e 91 da vereadora Márcia Fumagalli. Requerimento número 88, 144, 145, 181, 183, 218. Indicação número 57, 81, 84, 118, 143 do vereador Anderson Cuco. Requerimento número 136, 149, 173, 174, 204, indicação número 80, 88 e 112 do vereador Mano Gás. Requerimento número 261, indicação número 9, 25, 58, 65 e 78 do vereador Egídio Carvalho. Requerimento número 230 do vereador Paulo Kleino Bim. Requerimento número 62, 201, da vereadora Estela Luzardo. Requerimento número 5, 52, 61, 191, 233, 269, da vereadora Manuela Couto. Indicação número 7, 13, 123, da vereadora Lilian Cuti. Requerimentos número 168 a 171. Indicação número 28, 67, 68, 133, 134 e 135, vereador Padovan. Informa vereador Celso, líder de governo.
Correspondências expedidas a diversos.
Ofícios números 241 a 268/2025.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios número 428 a 430/2025 e autógrafos números 31 e 32.
Passamos ao período das comunicações. Vereador escrito, vereador Wagner Mano Gás.
Bom dia, presidente Juca. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha através da rede social do Facebook, ao plenário que está neste momento aqui presente. Bom, venho hoje usar essa tribuna, algo que me preocupa muito enquanto representante da comunidade uruguaiana, onde, com um dia chuvoso, com muita chuva que caiu ontem, foi um dia bem exaustivo para mim. Estive pela parte da tarde ontem visitando mais de 5 comunidades. Comunidade Prolar, Cabo Luiz Quevedo, Cidade Nova, Santo Inácio, as Áreas Verdes e outros bairros da cidade, todas elas com um grande problema de alagamento. Até antes de usar a tribuna, perguntei ao nosso presidente Juca, também já foi secretário, sobre o pluvial, se tivesse alguma informação. Pessoal, eu vejo um grande problema hoje, o esgoto pluvial da nossa cidade. Tendo em vista que, com a implantação do esgoto cloacal na cidade, por parte da empresa BRK, que deixou a nossa cidade em um caos. Com essa implantação, se terminou com o esgotamento pluvial, aonde, quando chove, a água tudo escorria pelo pluvial. Hoje, com o fechamento desse pluvial, a água está correndo em cima da rua. E não tem um bairro, não tem uma vila de Uruguaiana que não está passando por um grande problema de infraestrutura, que já está também chegando na área central da cidade, como a 15, como diversos pontos das cidades na área central já está. Só que o que me preocupa neste momento é ver de que maneira nós, enquanto parlamentar, agir para combater esse grande problema. Não consigo visualizar. Ontem mesmo, nessas visitas, nós, enquanto parlamentar, enquanto representante popular, a gente até tenta explicar para a comunidade, mas muitas vezes a comunidade não quer isso, não quer escutar. Mas aqui eu quero agradecer já ao prefeito Carlos Delgado e também ao secretário Paulo Wolters, que no momento que nós apresentamos o problema ali no bairro Áreas Verdes, que é um dos bairros que a gente visitou, que tinha a quadra J e a quadra I alagada, onde a água entrando para dentro das residências, na mesma hora disponibilizou a retroescavadeira para estar ali em loco podendo ajudar. Então, a gente sabe que o cobertor está sendo curto, a dificuldade financeira é muito grande, mas assim mesmo eu agradeço porque tentar fazer um trabalho paliativo também já ajuda. Também já ajuda. Mas assim, colegas vereadores, nós temos que criar. Temos que criar uma maneira de poder contribuir ainda mais. Devemos sim apontar, é o nosso papel apontar esses erros, essas problemáticas que estão acontecendo. Mas também a gente tem o dever de levar essa informação à comunidade. E principalmente acharmos uma saída para esse problema que assola os demais bairros da cidade. Sabe que é até um desabafo, porque eu moro na comunidade de União das Vilas, eu costumo, a minha jornada de trabalho, parar quase pela parte da noite, sentar no banco da frente da minha casa ali, e ali tomar um chimarrão com a família. Ultimamente eu não tenho conseguido mais fazer isso, porque é muita demanda e nós, enquanto parlamentares, a gente não consegue alcançar. E isso me preocupa. Me preocupa que como vamos sair dessa situação? Não sei quantos mil quilômetros temos de esgoto pluvial, que já não existe mais. E quando chove, a água tem que correr por um lugar, corre pela rua, e aí destrói tudo. Então, não sei mais o que fazer, enquanto vereador. Cobrar do sistema, que o sistema faz o que pode. Como eu falei, o cobertor está curto em todas as áreas do município. É na saúde, é na segurança, é na infraestrutura, tudo está curto. Mas nós temos sendo cobrado. E vamos junto buscar uma solução. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Mano Gás. Com a palavra, vereador Luiz Fernando. Tá. Com a palavra, vereadora Lilian Cut. Obrigado, vereador Luiz Fernando.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadoras e vereadores. Só para fazer uma ressalva na indicação do nosso colega Celso, que eu apoio totalmente, mas eu já fiz também essa indicação ao executivo dos postes, Celso, o mês passado, porque em outra gestão anterior houve, nós compravam os postes e davam para as pessoas, depois houve uma da RGE, eles pediram um poste padrão, e aí, até inclusive na época, eu me lembro que ficou vários postes ali perdidos, né? Então, agora a indicação que eu fiz, eu solicitei que eles fizessem já o padrão certinho para nós dar para essas famílias, né, tão carentes que às vezes não tem como comprar, porque eu fui ver os valores dos postes, quase R$2.000, né? Inclusive, falei com um empresário aí que trabalha nessa parte, e ele disse que poderia fazer até por menos, mediante uma conversação, ele poderia fazer por menos, tá, vereador?
Bom dia. Obrigado, vereadora Lilian Cut. Com a palavra, vereador Luiz Fernando.
Presidente, eu quero fazer uma prestação de contas da representação que nós fizemos na quinta e na sexta-feira na cidade de São Borja, onde representamos esta casa e a comunidade uruguaienense. Nós, na quinta-feira, nós estivemos lá na reunião da UFRO, né, que é a União dos Legisladores da Fronteira Oeste, onde esteve lá a presidente da GERGS. E, de forma bem incisiva, nós questionamos ela. Na nossa fala também levamos o anseio da população de que a GERGS deve estar junto conosco, deve estar ao nosso lado, e como órgão fiscalizador, né, regulador, teria que ser mais incisivo no município de Uruguaiana. Levantamos as várias questões que chegam diariamente aos nossos gabinetes, né, principalmente, inclusive, citei como exemplo do colega Padovan, que teve que pagar uma tarifa absurda, né, mesmo sabendo que não deve, tem que pagar. Levou muito a sério essas tarifas, também as ligações, que são impossíveis de fazer as ligações em terrenos que são inclinados e não jamais vai ter com a pessoa, mesmo que queira ligar, não vai conseguir ligar. E a tarifa que a gente paga é 70%, e essas pessoas, por não estarem ligadas, elas pagam 140%. Totalmente ilegal, de pronto ela já grifou que isso não pode acontecer. Se disponibilizou a vir à Uruguaiana, acredito que tenha se encontrado com o prefeito já na sexta-feira, para, junto com o Executivo Municipal, e essa casa deve acompanhar de perto essa fiscalização, para que eles estejam aqui. Alguns assessores delas argumentaram que eles estão em 250 municípios e que têm poucos servidores, mas, da outra parte, eu defendi que aqui nós somos uma das únicas cidades que estamos a BRK, né, no estado do Rio Grande do Sul, e foi bem produtivo. Acho que o puxão de orelha foi dado, tanto pelos outros colegas da região, eles com relação à Corsã, e nós com relação à BRK. Na sexta-feira nós tivemos um encontro com o chefe da Casa Civil, Matheus Vesp, e levamos a pauta do gerente e do GERCOM para ele, e ele explanou sobre o sistema, grifou na fala dele que o sistema não é um sistema burro, é um sistema que, ele, se bem alimentado, ele funciona, mas que sim, pode ser modificado. Aí foi, inclusive, a reação dos presentes foi contrária, de que não é um sistema burro, mas que no momento não está suprindo a população do Rio Grande do Sul. Não é uma exclusividade de Uruguaiana, a gente viu com outros colegas vereadores que o problema é bem mais grave do que a gente imagina. Ele abriu espaço, e aí eu acredito que a casa, a mesa, possa fazer ele vai se disponibilizar em fazer a ponte com a secretária de saúde e com os operadores do sistema. E convidou esta casa que marque a agenda, que ele está disponível a desatar esse enlace, que ele disse que na região metropolitana ele já conseguiu melhorar o atendimento, e que nós, como estamos a quase 700 quilômetros, a gente tem que se aproximar, e ele faz esse intermédio. Então, acho que a gente tem que aproveitar essa janela que foi aberta, né, para que as coisas andem de melhor maneira. Bom, muito obrigado pela oportunidade de estar lá e representar essa casa.
Obrigado, vereador Luiz Fernando, e parabenizo aqui pela prestação de conta. Essa é a função do Legislativo. Buscar informações, buscar contribuir, principalmente quando o vereador retorna à casa e faz essa prestação de conta. Parabéns pela atuação e representando o Poder Legislativo de Uruguaiana. Com a palavra, vereadora Estela.
Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Bom dia ao público aqui presente e aos nossos ouvintes através da internet. Pois bem, gostaria de me somar ao requerimento, ao alerta do Mano Gás, referente à nossa infraestrutura e o nosso esgoto pluvial. Acredito que não seja o problema só da BRK, Mano, porque aqui no centro nós temos calçadas e casas que estão sendo invadidas com qualquer chuva, qualquer chuvinha de 30, 40 milímetros, já é uma ameaça para que essa água invada algumas casas. Nós temos aqui, já solicitei para o secretário de obras para que tome providência a respeito ali da esquina do Colégio Santana, com a Bento Martins, veja bem que é bem central, algumas outras ruas, na Doutor Maia, algumas Bocas de Lobo, que estão todas completamente entupidas. Você vê que aquilo ali foi assoreamento por falta de cuidado e higiene e limpeza, né, das ruas, que ao passar dos anos foram se assoreando a canalização do esgoto pluvial. Então isso aí é uma coisa séria, né? E aí, para achar esses bueiros entupidos, tem que quebrar o asfalto. Então, se torna uma coisa cara. Então, isso tudo porque não teve prevenção anterior, né? Porque esse esgoto pluvial, ele funcionava muito bem na nossa cidade, né? E não é porque a BRK... Eu não quero aqui proteger a BRK de forma alguma, mas isso aí foi falta de cuidado e zeladoria da nossa cidade no decorrer dos anos. A gente pode observar também naquela rua nova que foi feita, Setembrino de Carvalho, tem Bocas de Lobo lá, que elas estão quase que sem abertura. Aquilo ali faltou, não sei, talvez algum topógrafo, né, marcar a altura da calçada e a largura da Boca de Lobo. Porque aquela água vem toda, porque agora a calçada, ela vem toda e veio desaguar onde? Na 15 de novembro. Né? Na 15 de novembro na 24. O que acontece ali? Acúmulo, porque ali é um lugar mais baixo e com muita rapidez ela vai escoar. Então, qualquer chuva lá, com 60, 70 milímetros, ela inunda a 15 de novembro. E aquelas bocas de lobo sujas do esgoto pluvial não vão dar conta. Então, lá em cima ela tem que ser represada, ela já tem que entrar para o esgoto pluvial. Então, é uma coisa assim que talvez não seja tão fácil de ser resolvida, mas tem que ser mexida. Imediatamente tem que ser tomar esse cuidado. Ontem mesmo, várias reclamações de pessoas me mandando os vídeos do esgoto pluvial aqui da frente do Colégio Santana. Ele, em vez de levar água, ele coloca para fora, porque ele está entupido. Então, isso aí é uma coisa que a olhos nus você vê, que não é o problema da BRK. Né? Então, isso é com a prefeitura. Então, tem que ter um planejamento, tem que ter pessoas capacitadas para que analisem essa planta do esgoto pluvial, para que seja resolvido isso. Né? Para que ele não fique, nosso esgoto não fique completamente inutilizado com o decorrer do tempo. Né? Tem que ser feito essas desobstruções. Gostaria também de aqui registrar a minha ida a Porto Alegre, onde estive na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, com o adjunto da Secretaria, com o diretor, uma conversa muito produtiva, na Secretaria de Justiça e Cidadania também, e foi-me solicitado uma agenda com o nosso prefeito, para que eu consiga uma agenda com o nosso prefeito, para que esses órgãos venham aqui para conversar e aí estreitarmos um diálogo para que forneçam a nossa cidade, aproveite os programas que estão sendo lançados e os que já foram lançados, tanto das duas secretarias, dos temas das duas secretarias. Também estive com o deputado Marcel Van Hatten, hoje é o dia 7, né, 7 de abril, hoje fecha o edital dele de cidade se cadastrar, e solicitei, venho há muito tempo solicitando a questão do cercamento eletrônico para o executivo, e esse é o momento, hoje é o último dia de a cidade se cadastrar no edital do deputado Marcel Van Hatten, para que seja, quem sabe, contemplado o valor para efetivar o cercamento eletrônico da nossa cidade, que é importantíssimo, né, ainda mais em zona de fronteira, onde a gente está vendo apreensões de droga e cada vez mais, né, do crime organizado instalado nas regiões de fronteira. Então, era isso que eu tinha a dizer, foi muito produtiva a minha viagem. Assim que voltei com esperança para que a gente estreite esse relacionamento, né, com o Poder Executivo, com a nossa cidade, e aproveitar todos esses benefícios que estão sendo ofertados pelo Estado e os que vão vir logo em seguida. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Estela. Importante a pressão de quantas atividades também em Porto Alegre. Com a palavra, vereador Egide Carvalho.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham através das redes sociais, na mesma linha da fala do vereador Mano Gás e da vereadora Estela Luzardo, nós podemos, nesse momento, lembrarmos do que significou a implantação do esgotamento cloacal. Eu acredito que faz mais de 15 anos, presidente, já sei, quando Uruguaiana foi transformada num canteiro de obras. Valas profundas foram abertas para que passassem os canos que levariam para a ET, a estação de tratamento de esgoto, ali na 472, quem vai para o Unipampa, o esgoto para ser tratado e disponibilizado o chorume às margens do nosso rio Uruguai. Mas não foi projetado o que poderia ter acontecido do aproveitamento dessas valas que transformou o Uruguaiana num canteiro de obras, para, junto com o esgoto cloacal, também colocar paralela a canalização para o esgoto pluvial. Não teríamos essa série de problemas hoje que nós estamos aqui. Hoje, muito difíceis de serem resolvidos. Por quê? Só para relembrar, a Corsã, na época, tinha 8 quilômetros de rede de esgoto cloacal. De acordo com dados da empresa BRK, hoje, 83%, é em torno disso aí, vereador Jolossi, 83% é o que significa o esgoto cloacal. O investimento da época, e eu atribuo esta obra ao então prefeito José Francisco Sanchotene Felice, que, a partir de um processo licitatório, empresas participaram e, na época, a empresa Foz do Brasil, que depois transformou-se em Odebrecht e hoje é a BRK Ambiental, foi a vencedora. Um contrato de 20 anos, né, vereador Celso? Hoje é praticamente inviável, oneroso e muito oneroso, Uruguaiana ter que abrir de novo todas as valas que já foram abertas para implantação do esgotamento cloacal para colocar paralelamente o esgoto pluvial. Perdão, o esgoto fluvial. Perdão, pluvial está correto. É a água da chuva. Muito bem. Fluvial é a água dos rios. Nós temos apenas duas galerias que canalizam esta água da chuva aqui da área central, onde, conforme dizia a vereadora Estela, as bocas de lobo entupidas fazem com que haja o transbordamento e que inunda a área central. E nos bairros, a água, não tendo como ser canalizada, invade casas, bairros, ruas, conforme disse o vereador Celso, o vereador Bright, né, e o vereador Mano Gás. Então, como resolvermos este problema hoje de dotarmos Uruguaiana toda com uma rede pluvial? Seria um investimento muito grande, com valores equivalentes ao que foi gasto para a implantação do esgotamento cloacal. Então, é um desafio para prefeitos. Eu acredito que hoje seja muito distante dos nossos recursos e perdemos a grande oportunidade de resolvermos esse problema e não estarmos aqui convivendo, né, com tantos bairros alagados, com tantas ruas sem trânsito, enfim, que atingem famílias, principalmente as menos favorecidas dos bairros, e que a solução parece estar muito distante de uma solução definitiva. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio Carvalho. Vereador Celso Duarte. Bem, senhor presidente, gostaria de registrar, nesse período das comunicações, né, neste sábado, recebemos nós, progressistas, a visita do nosso presidente estadual do partido, deputado federal Covatti Filho, que anunciou a destinação aí de R$2,5 milhões em emendas para o município, que serão investidos na área da saúde, infraestrutura e também no projeto Movimento, né? Também fez visitas em obras que já foram indicadas na nossa legislatura passada, da ampliação de dois postos de saúde, uma já entregue, que foi da SF-15 lá na Ípica, e uma que está pronta aí para ser entregue nos próximos dias lá na União das Vilas, na SF-7. Um investimento aí muito importante para a comunidade, qualificando o atendimento em saúde em dois bairros que são aqueles que pontualmente ficam mais afastados também da nossa UPA e da nossa Santa Casa. Durante essa visita, também aproveitando para trazer alguma informação a mais dentro do questionamento da vereadora Manuela relativo ao loteamento Olavo Rodrigues, nós visitamos o loteamento, que está pronto, né? Eu questionei a secretária Melissa Mello, nossa secretária de Habitação e Regularização Fundiária, e o que me foi passado, o vereador Juca estava presente também, junto com os nossos demais vereadores da bancada progressistas, e o prefeito Carlos Delgado e o ex-prefeito Rony Mello, o que foi passado é que está em fase de elaboração das matrículas no cartório de registro de imóveis aqui de Uruguaiana. Então, a empresa que é contratada também pela obra, ela efetua esse pagamento do cartório, e que, então, se tem uma previsão aí em torno de 30 dias úteis, seria a previsão máxima de elaboração dessas matrículas a partir do pagamento que foi efetuado ao cartório. Mas me somo também ao requerimento da vereadora Manuela, assim que tivermos uma data precisa, seria importante todos nós ficarmos informados, não é? Já que é um investimento aí de 441 casas, que as famílias estão angustiadas na espera ao longo de praticamente 7 anos, e eu conheci bem essa realidade também durante 2 anos exercendo a função como secretário da Habitação. E gostaria também de registrar, trazendo algumas informações a mais, uma moção que eu fiz de apoio ao músico João Chagas Leite, um ícone da nossa cultura, há muitos anos reside em Santa Maria, mas sempre leva o nome do nosso município por onde ele anda. É, junto com o poeta Vainidade, autor também de um dos hinos populares da nossa Uruguaiana, né, porque encanta os cardeais. E quem segue o rastro do sol sempre chega à Uruguaiana, é um verso que todos nós já cantamos em algum momento da nossa vida e que nos toca profundamente. E ele, neste momento, está passando por um sério problema de saúde, está internado em Erechim, na UTI, hoje. É um tratamento, pela informação que a gente tem, caro, que ele está passando, e, obviamente, está sem condições de realizar os seus shows. Então, há uma campanha já há alguns dias de um PIX, um PIX solidário. Então, também compartilho com os colegas, quem está nos acompanhando. O PIX está lá nas nossas redes sociais, mas que cada um de nós possa participar dessa campanha, quanto mais a gente multiplicar, e talvez até nós mesmos, como instituição, casa legislativa, puder apoiar, vai ser importante para ajudar o João Chagas Leite, esse ícone da nossa cultura gaúcha e uruguaianense.
E conceda uma parte, por favor, vereador Celso Duarte. A palavra
é sua.
Na mesma linha da sua narrativa sobre a vinda do nosso deputado federal Calvati Filho, que visitamos obras importantes e o acompanhamos na rua Rudiero Miller, acompanhamos, né, no posto 7 da União das Vilas, e a propósito de estar me referindo ao posto 7, que levará o nome do Dr. Jacó, numa referência a um grande médico que no passado trouxe o sandu para a Uruguaiana. Aqui poucos jovens sabem o que significou o sandu, possivelmente o Erivelto Frutos, que tem uma idade avançada, deve ter lembrança do sandu ali na 7 de setembro, que era uma UPA da época, quando não tínhamos o novo Hospital Santa Casa de Uruguaiana, tínhamos apenas o hospital ali na rua Doutor Maia, a Santa Casa Antiga. O nome do Dr. Jacó, que tem o meu encaminhamento, fará com que nós tenhamos aqui a presença de uma autoridade internacional. Aqui estará a filha do Dr. Jacó, que hoje é representante da Unesco no Brasil. E ela estará em Uruguaiana, não é? Junto com uma irmã que mora também na Inglaterra. Então é um momento distinto para o Poder Legislativo de Uruguaiana, para a nossa comunidade, quando ela estará aqui conosco, possivelmente numa sessão solene, presidente, já sei. Ela que hoje ela tem a responsabilidade de promover o programa Criança e Esperança para a Rede Globo de televisão. Então será importante esta participação, né? E o nome do Dr. Jacó é um reparo que se faz na história. Foi um médico extremamente dedicado, principalmente às pessoas humildes. Ele não cobrava consultas dos menos favorecidos e teve a sua marca, a sua simpatia, a sua simplicidade. Então, é um reparo que se faz na história, Dr. Paulo Cano Bing, né, destinando o nome ao posto 7, com as suas reformas, com o investimento do deputado federal Calvati Filho, que com R$513 mil, não é, proporcionou que esse posto ganhe condições até semelhantes com a nossa UPA. Serão três médicos com condições de mais funcionários, de mais enfermeiras e dotado, não é, de atendimento para que possa atender aquelas pessoas. E vou usar como exemplo o bairro Santo Inácio, que tem que atravessar toda a cidade para consultar na UPA. Terão, nesse meio do caminho, esta oportunidade de serem atendidos. Muito obrigado, senhor presidente, pela minha participação.
Obrigado, vereadores. Passo a condução dos trabalhos ao vereador Padovan e solicito para fazer uso do período das comunicações.
Assuma a condução dos trabalhos, com a palavra o vereador José Alves.
Mais uma vez, bom dia à vereadora Márcia Fumagalli, vereadora Estela Luzardo, à vereadora Manuela, vereadora Lilian Cuti, colegas vereadores, ao nosso plenário, imprensa, representada pelo Erivelto, ao quem nos acompanha através da transmissão da rede social e servidores dessa Casa Legislativa. Uso o período das comunicações hoje, primeiramente, venho agradecer à nossa comunidade, aos colegas vereadores, aos servidores desta casa, que uma união de esforços na última quinta-feira proporcionamos à comunidade do João Paulo II e Zona Sul uma interação entre Poder Legislativo, Executivo Municipal e a comunidade.
te agradece a recepção daquela comunidade que se fez presente ali, num ambiente democrático de respeito, onde pôde ser levantado algumas situações e já em andamento, alguns encaminhamentos já foram feitos no mesmo momento, na forma coletiva dos colegas vereadores, ali representado por diversos membros do Executivo Municipal, e a gente agradece o prefeito Carlos Delgado, que solicitou que o secretário se fizesse presente, e ali sirva de exemplo para todas as comunidades da nossa Uruguaiana. Sabemos de todos os problemas que as comunidades enfrentam, e estavam em agenda externa o vereador Luiz Fernando, a vereadora Estela, mas os outros colegas vereadores estavam todos presentes, escutando aquela comunidade, vendo de perto a situação de cada um, e eu vejo um novo momento para o Poder Legislativo de Uruguaiana, onde participa diretamente as conversas, dialogando, buscando escutar os anseios e aí sim buscar construir uma solução do modo coletivo. Então eu agradeço, dou os parabéns a todos os colegas vereadores, uma excelente sessão, o qual teve o maior público da Câmara dos Vereadores no ano de 2025, numa sessão externa, na Zona Sul. Posteriormente, já iremos, já no próximo mês, estar em outro bairro da nossa cidade, tentando levar 10 sessões até o final do ano e 4 no interior do município. Essa é a ação que nós temos para 2025. O segundo momento, e eu vejo toda a manifestação dos colegas vereadores, e um sistema de trabalhar é na busca de contribuir sempre na construção de algo coletivo para a nossa comunidade. Eu trago uma informação também aqui, que estávamos em visita, e sabemos o anseio dessa comunidade, de 441 casas do Conjunto Habitacional Lavo Rodrigues, mas também tem uma ótima notícia, que a semana passada a empresa vencedora das 301 casas foi chamada pela Caixa Federal para assinar um novo contrato. Olha a vitória que o Uruguaiana, mais 301 casas no Conjunto Habitacional Lavo Rodrigues 2. O responsável pela empresa, e a gente agradece o governo federal, o governo Lula. A gente agradece o governo, eu não vejo problema de bandeiras partidárias quando tem o retorno que a comunidade espera. A gente precisa da casa para o cidadão. Isso vai acontecer. Eu não tenho problema quanto a defender. Eu não defendo a questão de bandeira partidária. Eu defendo que o governo faz pelos aqueles que otorgaram o poder de governar. Então, foi assinado pela empresa na quarta-feira em Porto Alegre 301 casas que Uruguaiana será contemplada no Conjunto Habitacional Lavo Rodrigues 2. E o César tem de perto, o César tem trabalhado quando estava junto à pasta do nosso município, no setor de patrimônio, é uma luta que já existia há muitos anos, né, César? E Uruguaiana foi contemplada. A empresa só aguarda agora uma publicação do nosso governo do Estado, que é uma contrapartida do Estado do Rio Grande do Sul, em torno de R$20 mil por casa, que já tem a garantia do governo do Estado, só está faltando o ato da publicação. Mas é uma vitória para a nossa Uruguaiana, que vai receber mais 301 casas. Então a empresa já estava lá, o proprietário da empresa, informando que foi chamado para assinar o contrato. Então a gente tem que trazer essa excelente notícia para o nosso município e eu tenho certeza que é uma vitória para todo cidadão que espera a sua casa. Agora eu vou contribuir com os colegas vereadores no setor de infraestrutura do município e eu vi o manifesto e concordo com todos os vereadores. E muito bem a fala da vereadora Estela quando fala na questão de planejamento. A gente tem que dar um destaque e volto a informar. Há muitos anos, a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural não tinha um setor de planejamentos com a parte técnica, com engenheiro, topógrafo e responsável pelo pluvial da nossa cidade. O prefeito Carlos Delgado, na reforma administrativa encaminhada pela essa casa, atendeu uma demanda enquanto estávamos lá junto à pasta da infraestrutura do município, sabendo, assim como todos os colegas vereadores, estão dia a dia atendendo as demandas da nossa comunidade e num grande problema, falado muito bem, vereador Estela, na questão do rede pluvial. Se o centro está assim, imagina os nossos bairros. Então tem que ter esse olhar atento, como a senhora mesmo falou. E ontem eu estive à tarde, enquanto os colegas estavam atendendo diversas demandas, eu estava desde as 14 horas e 20 minutos dentro da Secretaria de Infraestrutura, Infraestrutura Urbana e Rural, com o secretário Paulo Volter, o Pituco, o Dico, o Clóvis, todo o departamento técnico da Secretaria, o novo engenheiro que já tomou posse lá, buscando a realização e elaboração de um projeto pluvial para a nossa cidade. Precisamos. Mas também temos que lembrar que aquele sistema de bueiros colocado em frente a residências não existe mais. Hoje, técnicas de pavimentação, todas elas fazem sarjetamento em torno de pista, que é a pista abaoada em torno de 2 centímetros a cada lado que faz a coletação nos meio fio. Aquele sistema antigo de emboeiramento que nós tínhamos não existe mais. Tanto é que na própria confecção, a elaboração do projeto da Avenida Cidemino Carvalho foi colocada uma tubulação devido à quantidade de água que vem da União das Vilas, mano. Ali mais precisamente da Dona Laura. que ontem eu tenho certeza que nas tuas visitas aquelas casas lá estavam em torno de 1 metro de altura a água. Também já conversei com o secretário Paulo Volter, que encaminharia a partir de amanhã uma equipe com uma escavadeira. Nós temos que reabrir aquela vala que vem ao costado da ali Silveira Martins. A gente não pode falar BR porque ali é uma avenida. Avenida Silveira Martins, tem que ser feito um ataque naquela água que vai para o bairro União das Vilas, Cristal, Dona Laura. A gente conversava e a gente sabe desse problema, mas também trouxemos uma boa notícia, que em conversa com o prefeito Carlos Delgado, já na parte da manhã, e partiu do nosso presidente desde o ano passado, nós vamos trabalhando constantemente, e foi realizado, eu não sei se os colegas vereadores lembram, quando o município fez a aquisição, vereador Estela, em 2018, de algumas horas de um caminhão hidrojato, que nós usávamos para limpar toda a rede pluvial do município. A gente conversou com o prefeito Carlos Delgado e sinalizou e autorizou que o município faça a contratação de uma empresa que venha para a nossa cidade e faça essa distribuição, que a outra vez nós tivemos um êxito de mais de 3 anos. Quando tu limpa uma rede pluvial que vem com o tempo, na questão da mudança climática, na questão da, e a vereadora Márcia ajuda aqui muito bem, com as árvores no outono, elas caem as folhas, e essas folhas, a maioria delas vai para dentro da nossa rede, junto com as poucas, quando vem um volume alto de chuva, essa água vai embora. Agora, quando é um volume pouco, essa terra, essa folhagem, com um pouco de umidade, ela transforma numa lama e num barro que vai ficar dentro de uma tubulação. Então, a gente conversou com o prefeito Carlos Delgado, já autorizou o secretário Paulo Volter a contratação de um caminhão hidrojato. E o ano passado, nós estudávamos, junto ao vereador Padovan, a aquisição de um veículo desse que o Uruguaiana precisa. Trabalhamos junto à gestão, mas a gente traz algumas informações que a gente trabalhou em conjunto para somar. Mas vocês falaram muito bem na fala de vocês, a gente precisa ter um olhar atento para a rede pluvial do município e tentar amenizar o sofrimento que a nossa comunidade tem enfrentado dia a dia. Essa é a atuação do vereador. No gabinete ou na rua é trabalhar dia a dia, buscar construir alguma solução no modo coletivo para a nossa comunidade. Obrigado, presidente Padovan.
Devolvo a condução dos trabalhos ao nosso presidente, vereador José Alves.
Obrigado, presidente Padovan. Obrigado aos colegas vereadores e a todos que se fazem presente nessa manhã, não havendo mais quem queira...
Tempo de bancada, vereador.
O nosso vereador Luiz Fernando, tempo de bancada.
Presidente e demais vereadores, eu vou falar ali da minha área, tá? Alexandre Isaac e Cabo Luiz Quevedo. Eu muito cobro o executivo, mas também nós, quanto cidadãos, nós temos que ter consciência social. Quando eu falo consciência social, a Prefeitura Municipal fez a limpeza da galeria ali, né, em 2017 e 2018 invadiu, inclusive a minha casa foi invadida 2 vezes. Ela fez um trabalho ali muito bem feito, que não entrou mais água desde que fez. Fizeram a limpeza manual das galerias. Entraram, o senhor era o secretário, entraram por dentro da galeria, limparam. Eu não sei como que tinha até bicicleta dentro de uma galeria. Por onde que colocaram? Estava lá dentro. Sofá. Fizeram toda a limpeza. Agora se abriu uma frente de trabalho para fazer a galeria ali na Eustáquio Armazábal. A prefeitura fez toda a limpeza prévia dos valos, toda, né? Botou retoescavadeira, fizeram a limpeza. Eles entregaram esta limpeza, antes de começar a obra, numa sexta-feira, por volta das 19 horas. Eu gravei bem. No sábado pela manhã, um cidadão encosta uma caminhonete, uma pampa branca, e larga um sofá e meio guarda-roupa para dentro do valo. Então, a gente tem que fazer a meia-culpa. O Poder Executivo não está entregando o que a gente quer, mas está fazendo o possível. Só que nós, quanto cidadãos, nós temos que... Olha, eu vou usar uma fala do meu pai, que era um capataz de estância. Burro velho não pega trote. Então nós temos que investir no jovem, na criança, no colégio, fazer uma campanha de conscientização para que eles não sejam esse senhor da pampa branca lá na frente. Aí Uruguaiana vai avançar. Porque não há jeito da prefeitura fazer o que pode... Né? E torno a dizer, eu cobro bastante, mas tem que se fazer esse olhar. E aí vem um cidadão, está tudo limpo, e o cara vai lá e me larga um sofá e meio guarda-roupa, aonde vai começar uma outra obra para o nosso benefício. É para o benefício das pessoas do bairro. A gente conseguiu a placa do carro, né? E arrumou conseguiu pegar. Mas isso é um caso. A gente tem inúmeros. Na nossa região, os terrenos ali, eles têm servido de ponto de descarte, de aterro, de tudo que tu possa imaginar, de animal morto, tudo. E tudo isso vai para dentro do valo e depois vai invadir a casa do Luiz Fernando, vai invadir a casa do vizinho e assim por diante. Então, eu acredito que a gente tenha que fazer, criar, né, uma política pública de conscientização dos mais jovens. Porque o mais jovem, a criança, o adolescente, ele vai cobrar do pai. Se o pai fizer jogar alguma coisa, ele vai cobrar, tu pode ter certeza. Então, é uma via de duas mãos. É o poder público e também a comunidade. A comunidade uruguaienense ela tem que ser educada, porque senão não adianta ser uma via de mão única. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Fernando. Tá, com a palavra, vereador Wagner Mano Gás, pelo tempo de bancada.
Apenas para contribuir ainda mais sobre esse assunto, que não vai se exaurir tão cedo, né, presidente? O presidente já mencionou a frente que vai estar lá no bairro União das Vilas fazendo a limpeza das valas, das sarjetas que estão lá. Presidente, até inclusive convido o senhor presidente da casa e também a comissão de serviços, porque é bem pontual aquilo que está acontecendo lá. Todos nós sabemos que aquele problema que existe lá na União das Vilas, e principalmente na União das Vilas que eu tenho conhecimento, já existe há muitos anos. Muitos anos. E a gente mesmo sabe que não é tão fácil de ser combatível aquele problema. Mas hoje nós podemos apontar algo que dá para ser solucionado. Aí eu queria convidar o senhor para estar à tarde lá comigo, lá reunir o secretário de obras, o secretário adjunto para estar lá. Porque o que acontece? Hoje o senhor passou que está sendo feita a limpeza da vala, que é uma vala enorme ali, ao lado da Silveira Martins, que pega ao lado do Motel Star e também o muro da transportadora Mena Barreto. Até enquanto essa limpeza, tudo bem, beleza. Mas quando termina ela, a vala, que vai ao encontro do muro da Mena Barreto ali, que a sarjeta tem 40 centímetros, não dá como suportar. Entendeu? Ali é o furo da bala. Ali é o problema. Entendeu? Ali é o problema. Porque quando nós conseguirmos dar vazão para aquela veia ali que está obstruída, o loteamento da Dona Laura já não alaga mais. As áreas verdes da rua J não vai alagar mais, porque a rua I ontem, graças ao secretário Paulo Wolters e também ao Digo que estava lá, e o Clóvis, o operador, né, conseguimos ali, claro, foi interditada uma rua, faz parte do jogo, entendeu? Mas pelo menos aquela rua quadra aí já ficou seca. Vai ficar esse problema do muro, exatamente, e da quadra J. Eu acredito que solucionando este pequeno problema, presidente, soluciona o loteamento da Dona Laura e também a quadra J e a quadra I das áreas verdes. Obrigado, presidente.
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 18ª reunião ordinária desse ano de 2025. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.